casa, com destaque para um limite mais baixo à atualização das rendas ou ainda para a resposta à subida das taxas Euribor com uma redução das comissões bancárias e outros encargos cobrados pelos bancos. Onde o Governo aprofunda a desresponsabilização pela escola pública e a degradação do Serviço Nacional de Saúde, o PCP propõe e defende medidas de reforço dos serviços públicos, em particular e de forma urgente do SNS, com um regime de dedicação exclusiva, aumento salarial e contagem do tempo de serviço para efeitos de progressão, contratação de médicos e enfermeiros de família, medidas que se estendem a todos os serviços públicos. Onde o Governo alarga bordas fiscais aos grandes grupos económicos, o PCP propõe o alívio sobre os mais baixos rendimentos e a taxação dos lucros milionários e o fim dos privilégios fiscais para ir buscar o dinheiro lá onde ele está a acumular-se. Senhor Presidente e Srs. Deputados, o debate deste orçamento vai fazer-se no confronto entre as opções que o Governo PS pretende impor e as alternativas que o PCP propõe e defende. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputados. Este orçamento é o símbolo de uma dissonância entre aquilo que o Governo diz e aquilo que faz. O Sr. Primeiro-Ministro já sabia do aumento da inflação quando anunciou no 1º de maio que o objetivo do Governo era aumentar os salários no PIB. 5 meses depois dessa promessa, o Governo apresenta à Assembleia da República o Orçamento do Estado que consolida a maior transferência de rendimentos do trabalho para o capital do milénio e que condena todos os trabalhadores e pensionistas a perdas reais de salário e de pensões. Senhora Ministra, não volte a falar aqui de aumentos de rendimentos das famílias. Todos os trabalhadores e pensionistas vão ter perda real de salário e de pensão ao longo destes 2 anos, 2022 e 2023. Neste processo, em primeiro lugar, o Governo começa por negar o inevitável, diz que a inflação não vai subir, depois torce o argumento para dizer que a inflação é temporária, sabendo que a inflação pode ser temporária, mas isso só quer dizer que os preços não vão continuar a subir, mas os preços que já subiram não vão descer. E isso quer dizer que cada cêntimo de aumento de preços não compensado no salário é um corte real de salário e é um corte real de pensão. Perante esta evidência, o Governo diz-nos agora aquela frase batida de vamos todos empobrecer, é inevitável. É inevitável que empobreçamos todos. Todos sabemos que a inflação é causada pelo lado da oferta. Todos sabemos que há abuso da especulação, que há abuso de margens de lucro que estão a causar a inflação. Mas sabendo disto, o Governo escolhe não controlar preços e não controlar margens de lucro. Mantém, aliás, uma generosa paleta de benefícios fiscais a residentes não habituais, nómadas digitais, imobiliário e alarga os benefícios fiscais desta vez também às grandes empresas, também às criptomoedas, ativos digitais isentos de taxação. Foi um grande contributo do Partido Socialista para este debate com uma proposta de alteração ao orçamento. E a escolha do Governo vai, aliás, mais longe, porque substitui aumentos salariais e de pensões a que as pessoas têm direito por apoios pontuais. Os funcionários públicos vão perder mais de 1 mês de salário por ano, mas o Governo dá-lhes 125 euros em outubro. Nos pensionistas, o Governo conseguiu cortar direitos futuros a todos os pensionistas e apresentar isso ao país como um generoso apoio extraordinário. E, portanto, temos um Governo que escolhe um país de mão estendida por cada apoio que o Governo entenda dar no futuro, em vez de um povo que é respeitado no seu salário, na sua pensão, no seu direito. Senhoras e senhores deputados, empobrecer não é inevitável, empobrecer não é o destino, é uma escolha do Governo, é a escolha deste Orçamento do Estado e por isso votaremos contra ele.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. Este debate que vamos ter ao longo desta semana e até sexta-feira é um debate sobre opções. Opções de um Governo e de uma bancada com maioria absoluta que vai ter que escolher entre as famílias e entre aquilo que são benefícios absolutamente incompreensíveis. uma opção sobre se queremos aprovar um orçamento que seja o SOS das famílias, que precisam neste contexto de inflação e que, tal como o PAN propõe, que tenham um IVA zero em produtos que componham o cabaz essencial, que tenham também um alargamento de tarifa social de eletricidade, pelo menos à taxa de inflação, ou até a gratuitidade dos passes para as crianças, para os jovens, os idosos e os mais vulneráveis. Ou se, pelo contrário, vai persistir na opção de termos um orçamento que finge que não há recessão no próximo ano, que dá 66% da despesa com benefícios fiscais em sede de IRS para os residentes não habituais, ou que propõe uma atualização dos escalões de IRS, que não tem em conta os efeitos da inflação e que, por isso mesmo, vai levar a que as famílias tenham perdas de rendimento que oscilam entre os 19 e os 368 euros. Mas no que diz respeito ao combate à crise climática, é preciso decidir se queremos aprovar um orçamento que, tal como a PAN propõe, vai ao encontro dos apelos que temos ouvido nas últimas semanas dos muitos jovens que se têm saído à rua e manifestado, ou até mesmo dos apelos que ouvimos recentemente na COP, ou se vamos combater e travar o ponto de não retorno com medidas pela positiva, como, por exemplo, a descida do IRC para as empresas que tenham as melhores práticas ambientais, como, por exemplo, adquirir passos sociais para os seus trabalhadores, que incentiva a mobilidade sustentável ou que dê às famílias uma comparticipação pública para a aquisição de bicicletas ou o recurso a veículos sustentáveis. Mas, pelo contrário, aquilo que vemos são opções que exigem mais sacrifícios, não àqueles que mais poluem, como a aplicação da taxa de carbono, por exemplo, aos jatos privados, proposta agora trazida pelo PAN, ou se queremos um orçamento que dá 25 milhões de euros em bordas fiscais para as grandes poluidoras e que acha que a solução para a crise energética passa por incentivos aos combustíveis fósseis. Isto é mais do mesmo e não traduz uma mudança de paradigma naquilo que é o compromisso com a crise, com o combate à crise climática e a proteção dos recursos naturais. E num contexto em que socialmente também temos dados que nos dizem que há alimentos que estão neste momento 200% mais caros no que diz respeito à atenção de animais de companhia, que custa mais de 30% às famílias, de que há um ano em que temos um número de abandono que dispara em flecha, aquilo que vemos é também uma opção que mantém o valor anteriormente previsto no orçamento para os centros de recolha e as associações de proteção animal, ao invés de utilizar aquilo que é a taxa de inflação. A opção não pode ser por um orçamento que tem milhões para subsídios, apoios, benefícios fiscais ou reduções de impostos para a pecuária, a pesca, o baronato da caça, o lobby da tauromaquia e que depois apresenta uma verba para a proteção e bem-estar animal que continua a deixar à míngua as autarquias locais e as associações de proteção animal. Não é esse o caminho que o PAN quer, nem é esse o caminho que o PAN propõe. O que o PAN propõe é que, de facto, possamos apostar e optar por garantir a redução do IVA dos serviços médico-veterinários, por garantir o aumento da verba prevista no orçamento para chegarmos às famílias mais vulneráveis que têm animais de companhia e também garantir cuidados médico-veterinários a custo acessível. O PAN reconhece que há opções neste orçamento que constituem bons avanços. Contudo, para que se dê resposta aos desafios dos tempos atuais, que os tempos atuais exigem, é necessário que se vá mais longe. Resta-nos saber qual vai ser a postura do PS, se vai ser de facto uma postura dialogante, capaz de acolher a visão também dos partidos da oposição, ou se vai ficar fechado sobre si mesmo.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, senhoras e senhores secretários de Estado, senhora ministra, uma discussão orçamental séria e ligada ao real não é uma discussão entre quem achar que gastar é sempre bom e quem achar que cortar é sempre bom. Não é também uma discussão entre quem acha que gastar é bom quando está na oposição e cortar é bom quando está no governo. Eu lembro-me daquilo que eu dizia em 2011, numa situação que tem algumas semelhanças com a atual. Que ir demasiado longe na consolidação orçamental poderia levar-nos a uma recessão. Não me esqueci do que dizia em 2011 e espero que, pouco mais de uma década depois, o PS e o Governo também não se tenham esquecido, porque na altura diziam o mesmo do que eu e agora espero que não digam outra coisa. Temos uma situação desafiante em termos internacionais, é verdade, mas quando o Governo diz que quer descolar do pelotão da dívida ou do pódio da dívida pública na Europa, e diz que vamos estar atrás em termos de dívida pública da Espanha, da França ou da Bélgica, muito em breve, não é só porque o Governo dá prioridade à consolidação orçamental. É porque neste momento Espanha, França e Bélgica fazem mais por apoiar a economia perante os riscos de recessão. E, portanto, dizer que só este caminho é responsável significa estar a chamar irresponsáveis aos governos da França, da Espanha e da Bélgica, o que certamente o governo não quererá fazer. Significa chamar também irresponsável ao agregado da União Europeia, onde há uma ligeira, de 2 décimas, subida do déficit para apoiar a economia em períodos de recessão que aí vêm. Fazer política anticíclica, que é aquilo que os governos devem fazer. O governo português, quando diz que está a fazer o que está a fazer, porque precisa de corresponder às expectativas internacionais dos mercados e da Europa, esquece de uma coisa, é que está fora de tendência com a União Europeia. Se tivesse em tendência com a União Europeia, neste momento não estava a pisar no travão em plena curva, estava a dar um bocadinho de acelerador à economia. E estava a fazê-lo não só porque os desafios económicos são grandes, mas porque os desafios políticos são grandes também. O PS não pode dizer aqui, nem o Governo, que o orçamento que apresenta, e naturalmente acham que é bom e estão convictos dele, mas não podem dizer que é o melhor de todos os orçamentos possíveis. Ou seja, se o fizerem, estarão a dar um sinal, nesta altura da legislatura, de que só o PS tem as boas ideias, só o PS sabe o caminho e não é preciso ouvir mais ninguém. E o risco político aí seria tão ou mais sério do que o risco económico, porque não seria só para 2023, seria até o fim da legislatura. Se o PS der esse sinal agora, significa que ou é a maioria absoluta ou então é uma situação em que a direita se entende com a extrema-direita para apresentar o seu caminho, que não é o nosso. Se o PS votar contra as propostas que, nomeadamente aqui à esquerda e pelo LIVRE, são apresentadas, será certamente muito fácil para quem tem uma maioria absoluta. Tem 120 deputados, o LIVRE tem um, é muito fácil chumbar as propostas do LIVRE. O que vai ser difícil é justificar lá fora que, numa altura em que ainda vai ser mais difícil o inverno em termos da fatura energética, se vota contra o alargamento e o aprofundamento do programa 3C, incluindo um crédito fiscal que até membros do governo defendem na imprensa. Ou que não devemos apoiar com um passo ferroviário nacional ou avançar nesse sentido as pessoas que estão dependentes do uso dos seus automóveis privados e que foram expulsas das cidades. Ou que não devemos, por exemplo, apoiar as famílias mais vulneráveis de Portugal com um apoio extraordinário só para 2023 ao Abono de Família, que está em linha com aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse a essa bancada. Gastos que sejam só para 2023 e que se não tornem estruturais para os outros anos. Aí é que vai ser difícil justificar o voto contra propostas que aproximam Portugal da linha europeia, que neste momento é de apoio à economia contra a recessão e não o contrário. Portanto, que o PS perceba nos próximos dias, e a bola está claramente do vosso lado, porque do nosso lado as propostas foram entregues, que defender o país e defender a democracia é saber trabalhar em conjunto e é saber apoiar aquelas propostas que lá fora toda a gente entende que são justas, necessárias e, diria mesmo mais, urgentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem agora a palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quando iniciamos o debate na especialidade do Orçamento de Estado para 2023, concluído o debate na generalidade e as audições subsequentes, é claro que este orçamento é um orçamento de verdade, de diálogo e decisivo para a vida dos portugueses em 2023 e nos anos seguintes. Porque é um orçamento que consegue um equilíbrio que nenhuma das propostas da oposição consegue ou sequer pretende atingir. Porque é um orçamento que responde às dificuldades de curto prazo, mas não abdica da prioridade à proteção e aumento dos rendimentos e ao reforço da competitividade da economia. Porque este orçamento dá respostas, mas não prescinde das contas certas, tão determinantes para que o caminho de progresso, de confiança, de previsibilidade seja sustentável no tempo. Lutar pelas pessoas e pelas empresas, mas lutar também por contas certas, por reduzir a dívida do país, por manter o déficit controlado. É pouco sexy no verdadeiro leilão de propostas da oposição, mas só é pouco sexy porque não é assunto. As contas estão equilibradas, a dívida está a ser reduzida, o déficit está controlado. No dia em que este assunto passasse a ser assunto, então aí sim, a oposição saberia dar valor para criticar o Governo e para tirar partido da má situação do país. Não é esse o nosso caminho. Apoio às famílias, apoio às empresas, mas também uma política fiscal ao serviço das pessoas, dos rendimentos das famílias e da competitividade das empresas, com avanços significativos no domínio da fiscalidade para concretizar estes desígnios.